Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias Histórias Inspiradoras. O nosso trabalho de hoje tem como tema os textos da Luza Leão e especificamente trabalharemos o quanto o mais próximo que se pode chegar do estar contente, do estar bem em suas próprias vestes existenciais, diante de tantas convulsões, de tantas tempestades, de tantos altos e baixos que alguns vivem em suas vidas. A Danusa escreveu muito sobre questões como estas, sobre o que às vezes parece ser uma gangorra, as coisas vão bem, subitamente uma notícia, subitamente algo parece se desalinhar, algo se torna muito diferente, e então a pessoa entra numa gangorra, numa montanha russa, e por vezes quando sai disso, sai tão diferente que nem sabe ao certo que estava buscando, o que estava acontecendo nessas estradas. É sobre isso que vamos tratar hoje nas nossas histórias inspiradoras, está bem? Vamos então diretamente ao texto, retirado do livro Danusa, Visão de Mundo Sem Juízo. Esse é o título do livro que veremos hoje. Bem, a Danusa tem uma maneira muito despojada de conversar, de falar. Então, aqueles que não estão acostumados podem estranhar um pouco a maneira muito próxima como ela coloca as coisas, como ela se relaciona com o seu leitor. Ela inicia o texto dizendo o seguinte: dizem que a felicidade está baseada em um tripé, o amor, saúde, o dinheiro, e não necessariamente nesta ordem. Mas as coisas não são assim tão simples. Nada é assim tão simples, inicia a autora. Então ela vai nos ilustrar o que ela quer dizer com isso, quanto a esses elementos, está bem? Ela exemplifica da seguinte maneira: digamos que na sua vida pessoal tudo esteja correndo às mil maravilhas. Mas basta que a filha da sua faxineira esteja com problemas, que o marido sumiu, deixou os três filhos sem dinheiro, ela não pode nem arranjar um emprego porque não tem com quem deixar as crianças, que sua felicidade acaba. E se não acaba, fica pelo menos bem abalada. Bem, isso é esse início do que a Danusa coloca. Se é a nossa funcionária, se é alguém muito próximo a nós, não é natural que assim seja? Estamos falando de proporções de abalo, aqueles que se abalam mais, aqueles que se abalam menos. Fazer alguma coisa a respeito disso nos ajuda, nos problematiza mais. A Danusa diz que quando acontecem fenômenos como estes, nós naturalmente nos abalamos com esses elementos. Mas ela vai desenvolver mais o tema. Vamos acompanhá-la. Ela diz: a cada vez que ela te atormenta com um aspirador de pó, você vê no seu rosto os sinais da preocupação dela. Sabe a razão pela qual ela deixou de sorrir? O olhar ficou triste. E não dá para ficar indiferente a uma pessoa que você vê todos os dias, nem para pedir para ela passar o vestido com que você vai sair. E na sexta-feira, na hora de pagar pela semana de trabalho, quando você pensa em quanto gastou em outras coisas, dá para ser feliz? Não, não dá. E tem seu amigo, que está mal de grana. sua tia que está velhinha e de quem você gosta tanto, mas que vê pouco, porque o tempo é curto para ler os jornais, fazer pilates, ir ao cinema, saber dos cartões corporativos do governo e o remorso. Dá para ser feliz sentindo não só um, mas vários remorsos? Não conheço ninguém que cumpra com todas as coisas que deveria, seja por fraqueza, preguiça, egoísmo ou apenas porque prefira não pensar. Não pensar nas tragédias alheias para se proteger e assim poder ser feliz não deixa de ser uma das teorias. Mas a vida dos outros, e sobretudo aqueles que são próximos, isso sempre nos diz respeito. E para sermos totalmente felizes, seria preciso que todos que nos rodeiam também o fossem. E se isso acontecesse, não se poderia nunca mais ler jornais nem ligar a TV na hora dos noticiários para não saber dessas desgraças de outros países. Do que a Danusa está tratando nesses elementos? O que ela está nos propondo quanto a esses elementos? Ela quer dizer que não há uma estabilidade que nas nossas tarefas, no nosso cotidiano, nas coisas que fazemos, e esses elementos estarão inseridos se estivermos felizes, se estivermos contentes com determinada situação, quando ligarmos a televisão, quando sairmos e alguém estiver com dificuldade, vamos nos sentir assim? É disso que a Danusa está falando? Vamos ver como isso funciona para cada um de nós. Vamos ver se isso é assim para cada um de nós também, tá bem? Então, você está na sua casa e vê que houve um problema político, um ministro foi demitido, ele é importante, há um bate-boca político. Você está na sua casa e é hora de jantar, alguém liga a televisão e cenas muito, muito graves do que estão acontecendo em algumas cidades pelo país, pelo mundo, chegam até você. Isso colocou fim ao seu jantar, isso colocou fim ao seu bom humor, você já agora mudou completamente, você estava indo para algo inspirador e agora está indo em direção a algo muito oposto, é assim que é para você? Como é que funciona? Um dos registros é a nossa historicidade, nossa história de vida. Outro registro, muito importante também, é o nosso cotidiano. Por vezes é algo episódico que está acontecendo. Seja como for, qual é a fluência? Qual é a fluência que nós temos para, por exemplo, lidarmos com isso dentro de um contexto maior? Sabemos, por exemplo, estamos atravessando uma epidemia, é muito grave, é muito sério, mas isso vai passar. Estamos passando por situações políticas muito graves, mas já tivemos outras, isso vai passar. Precisamos trabalhar, precisamos ter calma, precisamos continuar o nosso dia a dia. Observem como você reage a isso. Segundo a Danusa, a nossa boa estrela quanto a isso é bem pequena. Não temos muita fluência, não. Coisas muito, aliás, ela fala muito pequenas, podem colocar uma bagunça muito grande. Mas vamos prosseguir, temos mais coisas a ver aqui. Ela fala assim, que o pior mesmo é quando alguém de quem você gosta muito suspeita estar doente. Se a intimidade for grande, você vai acompanhar todas as etapas, desde o primeiro médico, que pede vários exames, ao preço de cada um deles, que vão ser pagos com dificuldade e que demoram a ficar prontos. Depois dos resultados, é preciso ir a pelo menos mais dois médicos. Para ouvir o diagnóstico, vai ser mesmo preciso operar. São muitos os sentimentos pelos quais passa quem participa do problema, da preocupação à pena, da solidariedade à raiva, até raiva de quem está nos fazendo sofrer, e nos dias que antecedem a cirurgia, você não sabe se fala só disso, pois naturalmente é só no que o outro está pensando, ou se fala bobagens para distrair e evita de todas as maneiras dizer, é preciso ter fé, pois seria admitir que a coisa pode ser feia, o que o outro não pode saber que você acha, e nisso não quer pensar. A Danusa está nos dizendo em outras linhas e de outros modos que esses solavancos, essas oscilações, esses elementos são parte da nossa vida, que não há nada de extraordinário e que talvez a coisa mais extraordinária seja o fato de lidarmos ainda tão mal com essas oscilações. Quando é que foi diferente? Observe a historicidade de vida de cada um. Observe a sua historicidade. Quando foi diferente? Quando éramos crianças, os problemas eram outros, depois adolescentes, outros, depois na idade adulta. Mas quando foi uma linha reta? Por quanto tempo durou essa linha reta? A vida é uma linha reta? Para quem a vida é uma linha reta? E se sabemos já que é natural que as coisas oscilem, que elas respirem, que elas mudem, que elas se façam, que elas se desfaçam. Se sabemos desses elementos todos, qual o motivo de algo que surge no meio de algo que estamos fazendo, estamos inspirados, qual o motivo de ter tanta força que destitui a nossa alegria? Qual o motivo de ser assim? Por exemplo, você ia jantar, estava contente, agora já não quer mais jantar, não quer mais abrir aquele tinto depois do jantar para ver um bom filme. O que aconteceu? Por que o contrário não é assim também? Ou seja, está tudo muito ruim, muito difícil e uma pequena gota, uma notícia boa, promissora, não tem o mesmo efeito. Isso não é um indicativo da nossa época? Não estamos diante de um fator típico e um fator que merece ser trabalhado, ser estudado, ser compreendido e talvez ultrapassado? Não seria melhor? Isso não nos daria um maior preparo existencial, epistemológico, ético, fôlego para compreender e lidar com essas coisas? Ou é melhor ficar refém, como ela está mostrando aqui? Veja, ela diz, chega o dia da cirurgia e acorda atrapalhada, não consegue fazer nada direito, esperando por um telefonema, por vários telefonemas, para saber como as coisas se passam. E quando ouve que foi tudo bem e pensa que já passou, vê que a agonia ainda não acabou. Falta o resultado dos exames pós-cirurgia, que só ficarão prontos em 7 dias. E aí você descobre que não está sofrendo só por ela, mas por você mesma e por sua própria vulnerabilidade, coisa na qual nunca havia pensado. E ainda há quem pretenda, com tudo isso, ser feliz. Mas a Danusa vai um pouco além quanto a tudo isso. E ela nos convida a pensarmos se nas as questões em torno da nossa sabedoria, da nossa indiferença e a pessoa que cada um de nós é. Porque, vejam, algumas pessoas resolvem isso que estamos tratando aqui, abrindo mão e desistindo, pensando assim, olha, a vida é isso mesmo. Então, o melhor para não se chatear é não dar muita bola, etc. E com um tipo de pensamento como esse, acabam muitas vezes recuando, desistindo da própria beleza, da própria alegria que é viver. Sem dúvida que filosoficamente é uma resposta e a pessoa tem o direito a essa resposta. Mas ela não é a única. A Danusa conta, num outro trecho do livro, sobre pessoas que às vezes fazem isso achando que vão resolver e na verdade não resolvem e ainda criam novos problemas. Ela conta assim, ó. Ela está casada há 25 anos, gosta do marido e é feliz. Eles se dão bem, são bons companheiros e a vida corre mansa, mansa, boa e morna. Só que, depois de tanto tempo, algumas coisas não acontecem mais. O romance, o coração disparado, as transas enlouquecidas. É só um casamento feliz, calmo, sereno, tão sem sobressaltos, que ela foi perdendo certas vaidades. Dá-se ao luxo de ficar em casa bem à vontade, com uma calça larga, raramente se maquia, salto alto nem pensar, e passou do manequim 38 para 42, 44, conforme a modelagem, como gosta de dizer. É uma mulher tranquila, que não bota rímel para jantar em casa com o marido, e para quê? Tem a mais perfeita consciência de que a vida anda sem graça, mas está bom assim mesmo, e sempre soube que não se pode ter tudo. Eis uma forma de lidar com essas oscilações existenciais, com esses sobressaltos, de cada hora um problema, o coração sempre pronto para disparar, porque resolveu um problema agora, daqui 5 minutos tem outro, e assim sucessivamente. Bem, do ponto de vista filosófico, essa é uma resposta, que a essa pessoa chegou. Serviu para ela? Não sabemos. Mas que outras respostas teríamos? Uma outra resposta é, por exemplo, a resposta epistemológica. É compreender que na nossa época, nos nossos dias, as oscilações constituem elas um dos modos de desenvolvimento. Que as variações das oscilações na nossa época, nos nossos dias, constituem um dos modos de ser. E o que fazer com isso? Como aprender a arte da navegação existencial com essas oscilações? Bem, para alguns, eles fazem isso com precaução. Outros fazem isso se colocando em certos lugares existenciais e poderão navegar por eles. Outros fazem por outros caminhos, por outras maneiras. Qual é a nossa maneira? Qual é a maneira que seria indicada para cada um de nós? Você pode observar isso nas pessoas próximas a você. Por vezes você tem um filho que oscila muito e fica exasperado com as coisas. Basta uma notícia mais delicada, algo mais difícil, ele já pensa em desistir ou já pensa em desesperar. Você que conhece seu filho, que sabe como ele funciona, como o coração dele caminha, como ele vai, como ele vem, o que você pode dizer a ele? Pode ajudá-lo? Pode sugerir para ele caminhos? Em outro lugar a Danusa coloca que há elementos que parecem que vão nos ajudar, mas que são elementos que interessam muito mais à sociedade do que propriamente a nós. Vejam como ela escreve. Existem algumas vantagens, poucas é verdade, de não se ser assim tão jovem. Uma delas é que não se perde mais tempo com bobagens, ou talvez isso seja apenas uma sabedoria a que se chega, e a que ela, neste texto, chega quando foi obrigada. Só vai ao cinema para ver filmes sobre os quais já leu as críticas ou ouviu opiniões de pessoas que têm mais ou menos o mesmo gosto que o seu, portanto, já sabendo o que pode esperar. Quanto aos restaurantes, ela acaba indo sempre aos mesmos e comendo as mesmas coisas, pois sabe perfeitamente do que gosta e do que não gosta. E os lugares novos dão muita preguiça. Se estiver em excelente estado de espírito, Pode até tentar, mas na maioria das vezes tem a pretensão de dizer cheia de razão: não fui e não gostei. O pior é quando vai e não dá certo. Volta para casa pensando: eu já sabia. Às vezes, até dá para achar alguma graça e pensa que podia voltar a ser mais solta e fazer como fazia antes, se atirar nas coisas. E quanto mais novas, melhor. Mas e a coragem agora? A verdade é sempre igual. A cada vez que se aventura a fazer qualquer coisa sem vontade, acaba arrependida, lamentando não ter seguido sua intuição. Nas suas viagens, elegeu 5 ou 6 cidades do mundo como suas preferidas, e é só para lá que vai. E essas são as cidades que não mudam, porque bom é o reencontro. E se possível, com o mesmo restaurante, se possível, com o mesmo garçom, para pedir o mesmo prato que, se Deus ajudar, terá o sabor de sempre. E quando isso acontece, tem a ilusão de que ainda é possível ter segurança em alguma coisa, que a vida é mais ou menos eterna, que ainda se pode confiar. Em quê? Não importa, mas é fundamental confiar. E aqui a Danusa nos mostra um outro modo de relação quanto a isso. Essa pessoa com a idade viu que a sociedade lhe cobrava, lhe oferecia e disse: não, agora ela ia escolher. Ela iria fazer isso. Alguns podem pensar: bom, mas aí precisa de critérios, não é? A pessoa precisa ter um preparo, ela precisa se cuidar daqui, dali, de lá. Porque como vai ser? Se a pessoa tiver, por exemplo, muitos filhos, ou se ela está com certas dificuldades de saúde, ou dificuldades financeiras, ou problemas políticos lá no país dela, como ela vai fazer essas escolhas? Acontece que, em muitas ocasiões, e não sempre, não é? Muitas ocasiões, mas não sempre, nós temos sim uma grande liberdade de ação nos nossos contextos. Usualmente, quando isso, sobretudo na clínica, quando a pessoa mostra suas pontuações, eu gostaria de fazer tal coisa, mas tem isso, nós observamos a natureza dessa objeção. Por vezes, de fato, há objeções que pedem muito discernimento, não é? Tem coisas que realmente não vão depender de nós em certos contextos. Chegamos, as coisas já estão construídas e a nossa chance de interação é pequena às vezes. Por isso, a Danusa coloca em outra parte do livro dela sobre a questão dessas diferenciações. Observem o que ela sugere, essa autora, quanto a esses elementos. Se alguém perguntar, escreve a Danusa Leão, se sua vida foi até agora um sucesso ou um fracasso, o que você vai responder? Detalhe, se foi um destaque na escola de samba, na avenida, levantou a arquibancada, fique logo sabendo que não tem nada a ver com isso. Aliás, nem dinheiro tem nada a ver com isso, ser deslumbrante também não, e ter aparecido em várias capas de revistas também não. Então, o que é que tem? Ter tido uma vida de sucesso? Isso dependerá de cada um de nós. Todos nós já ouvimos, da boca de uma mulher muito modesta, a frase: criei meus filhos, estão todos encaminhados, posso me considerar muito feliz, fecha aspas. E quem nunca ouviu de pessoas que aparentemente têm tudo? Por tudo, entenda-se família, saúde, dinheiro, amor, mesmo que não seja verdadeiro e não necessariamente as coisas nessa ordem, mas vivem eternamente infelizes, tentando inutilmente entender o significado da vida. Temos todos, quase todos, excelentes razões para achar que nossa vida foi gloriosa ou um vale de lágrimas. Você, por exemplo, já deve ter passado por ótimos e por péssimos momentos. Quais ficaram na sua cabeça, no seu coração? Os melhores? Os piores? É difícil fazer uma avaliação da nossa própria vida. Imagine então a dos outros. Às vezes a gente se acha uma pessoa privilegiada outras vezes uma pobre coitada. É tudo sempre uma questão de comparação e vai depender de com quem você está se comparando e quais os valores que naquele momento são seus, pois dependendo da hora, eles também mudam. Ou você se acha uma pessoa coerente? E aqui ela nos coloca em relação com a sociedade. Para ela, um dos elementos fundamentais é que a gente se compara, não é? Segundo a autora, cada um vai fazer isso num dado momento para dizer se a vida foi boa, foi má, foi com êxito, foi sem êxito. É assim que ela pensa. Mas é esse o critério que cada um de nós adota? Qual seria o critério que você adota? Ou isso não faz diferença? Lembre, um tema de hoje da nossa oficina é o mais próximo que eu posso chegar de um elemento que me contenta pessoalmente diante de tantas convulsões. Essa autora nos dá a resposta que ela encontrou para essas coisas. Ela prossegue dizendo: houve um tempo em que seus sonhos se resumiam em passar a vida viajando pelo mundo, de preferência comprando tudo que viesse pela frente, às vezes namorando um príncipe italiano, outra um armador grego, mas que não deixasse tempo para pensar. Isso sim, vivendo um turbilhão sem ter tempo para pensar. Isso sim, para você seria felicidade. Só que nem isso foi felicidade. Depois houve um outro tempo em que tudo que você quis foi encontrar um bom marido, mesmo meio sem graça, mas que tivesse hora certa de chegar em casa e ter um bando de crianças em volta, perturbando bastante o seu juízo, para não ter tempo de pensar se era feliz, infeliz. Isso sim seria felicidade, só que também não foi. E aí achou que o importante seria a realização pessoal, independente da vida sentimental, ou melhor, de um homem. Isso seria a verdadeira felicidade, e também não foi. Mas conseguiu o que parecia impossível, viver sem ter de estar permanentemente apaixonada, ou melhor, sem inventar que estava apaixonada. Hoje, se aparecesse aquele príncipe italiano ou um marido que chegasse sempre à mesma hora, seria capaz de pôr fim a tudo. E se alguém lhe perguntasse se sua vida foi até agora um sucesso ou um fracasso, não seria mais capaz de responder. Nessa parte do texto da Danusa, é quando, e alguns dos senhores são terapeutas, trabalham, vêm nos consultórios, surgem aquelas famosas respostas prontas ou chavões, não é? Já construídos, sobre no fundo não há felicidade, no fundo há momentos felizes, ou no fundo não há nem felicidade, nem infelicidade, há uma outra coisa que é a própria vida. Que tal se ao invés dos chavões nós procurássemos a nossa própria resposta nisso? O nosso próprio modo de compreensão e de aprofundamento dessas questões. O que seria dentro de nós isso? Para alguns de nós há respostas, e há respostas bem definidas. Para alguns a resposta seria: vamos parar com isso, ok? Chega. Já foi longe demais. Agora vamos trabalhar para finalmente fazer as coisas que têm a ver com a nossa alma, a nossa existência. Para alguns seria isso. Para outros seria não. Não há nenhum problema em continuar com faz de conta. Afinal, o faz de conta é parte do preço que é pago existencialmente para que a família esteja bem, os amigos estejam bem e a própria pessoa, tudo bem apontado, já não vê tanta diferença assim em deixar todo um faz de conta ou parte dele em prol de um encontro verdadeiro consigo mesmo, coisa que talvez alguns nem acreditem mais existir. Mas em cada uma dessas questões é fundamental que nós não, eu acho, apenas uma opinião filosófica, que não queremos colocar para a pessoa fórmulas, seja assim, seja assado, faça isso, faça assado. Não. E auxiliar talvez seja caminhando com a pessoa, compreendendo a historicidade dela, pontuar esses elementos. Olhem, não pensem que isso é simplesmente dizer aquilo que é agradável aos ouvidos do outro. Por vezes, como amigos, nós dizemos coisas para a pessoa, para os nossos amigos, que acabam machucando, magoando. Não raro isso pode ocasionar um afastamento, às vezes definitivo. O que se há de fazer, não é? É parte dos processos existenciais. Mas a Danusa termina toda essa parte nos dizendo assim, ó, quando as coisas estiverem indo mal, pense em quantas outras vezes elas estiveram tão mal, quanto, às vezes até pior, e depois passou. Não se queixe, pare de reclamar, não chore tanto, não se descabele, espere, apenas espere, se possível, com aquela quase indiferença que viu tantas vezes nos olhos dos mais velhos, que sabiam que isso iria passar, sempre passa. A essa indiferença se pode chamar sabedoria ou experiência, o que no final é mais ou menos a mesma coisa. Com isso chegamos ao final da nossa oficina deste sábado, dia 25 de abril. Agora temos alguns minutinhos para aqueles que quiserem colocar uma colaboração, uma reflexão, uma frase, um pensamento sobre o que vimos hoje aqui. Fiquem à vontade, está bem?